bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma sessão aqui no plenário do Antônio Vilela. Inicialmente, cumprimentar a imprensa que está aqui, a pessoa do Ilha, da Rádio Imprensa, cumprimentar nosso jornalista, Giovanni Antonelli, cumprimentar ali o Bento Piancó, cumprimentar o Oswaldo Pires, fazer um cumprimento também especial ao meu amigo que está fazendo uma visita para nós aqui, o Ronaldo Ferreira, que é morador ali da Vila Sul, está aqui junto com seu filho, Júlio César, que é vereador lá da cidade de Palmeiras. Seja bem-vindo ao Poder Legislativo, tá? Para a gente poder abrir a sessão, solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereador Ederson Lopes, vereador Deusimar Fortunato, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Alex Martins, vereador policial federal Suender, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos de Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Está vendo quórum suficiente, sobre a proteção de Deus, aquela breve sessão, e solicito o vereador Dr. Zé Fernandes que faça a leitura deste bico.
Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. João 3, 16 a 21.
Obrigado, vereador Dr. José Fernandes. Convido o vereador Ederson Lopes que possa ajudar a mesa diretora aqui, nos auxiliando aqui, por favor. Com o vereador Ederson Lopes ocupando a primeira secretaria, eu abro um pequeno expediente solicitando o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos para poder ser enviado à diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Síntese da ata da 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias de abril de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presença do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que tivesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 50/2024, de autoria do vereador Hamilton Spindola, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis a caminhada da inclusão a ser comemorado anualmente na primeira semana de abril. Projeto de Decreto Legislativo 53/2024, de autoria do vereador professor Marcos, que concede título cidadã benemérita do município de Anápolis à senhora Fernanda Faria dos Santos e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 54/2024, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Cátia Silene Costa Fernandes, determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 55/2024, de autoria do vereador Marcos, professor Marcos, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Ingrid de Bahia Chaves, determina outras providências. Projeto de Lei Complementar 56/2024, de autoria do prefeito, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências. Veto 57/2024, de autoria do prefeito, veto integral autógrafo de lei 7, número 7, 2024, que proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de produtos de higiene pessoal, bem como de seus componentes no município de Anápolis e outras providências. Iniciativa da vereadora Celiane da SOS. Projeto de Resolução 58/2024, de autoria dos vereadores Andréia Rezende Domingos Paula. Paridade de gênero no Legislativo. Dispõe sobre o percentual de 50% de funcionários comissionados de cada gênero no âmbito do Poder Legislativo de Anápolis e das outras providências. Projeto de Resolução 59/2024, de autoria dos vereadores Andréia Rezende Domingos Paula, que institui a licença menstrual remunerada para servidoras públicas municipais da Câmara Municipal de Anápolis que comprovem sintomas graves associados ao ciclo menstrual e da outras providências. Usar a palavra o policial federal Suender, professor Marcos, Andréia Rezende e Hamilton Espíndola. No grande expediente, usar a palavra Hélio Araújo, Domingos de Paula, Jackson Charles, João da Luz e Lisias Zé Borges. O senhor presidente solicitou que se fosse inserido o projeto na pauta do dia, que foi lido e encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 60/2024, de autoria do prefeito, que autoriza a celebração de termos de fomento com o Sindicato Rural para apoio na realização da Exposição Agropecuária de Anápolis. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Frederico Godoy, projeto número 18/2024, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania napolina a Luiz Alberto Dias e da outras providências. Aprovado 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 42/2024, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina à senhora Flávia Ribeiro Dias e determina outras providências. Aprovado com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 45/2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Dulce de Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. Aprovado com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 25/2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que determina o município de Anápolis a realizar o tombamento como patrimônio histórico do município, a construção que indique da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 32/2024, de autoria dos vereadores Domingos Paula e Leandro Ribeiro, que autoriza a realização de eventos com som automotivo no município de Anápolis e outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 29/2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que implementa a garantia de vagas no estabelecimento de ensino a irmãos que frequentem a mesma etapa do ciclo de educação básica da rede municipal de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usar a palavra pela ordem, Hamilton Espíndola, policial federal Suender, Jackson Charles, Edmilson do Mercado Serve Bem, e houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usar a palavra João da Luz, policial federal Suender, Jackson Charles. Sem mais nada a se tratar, senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 9 de abril, em horário regimental. Correspondências. Correspondência do gabinete da vereadora Celiane da SOS, que justifica a ausência na sessão ordinária do dia 10 de abril por motivos pessoais. Correspondência do gabinete do vereador Hélio Araújo, que justifica a ausência na sessão do dia 10 de abril devido a uma audiência marcada na cidade de Goiânia. Correspondência do gabinete da vereadora Cleide Hilário, que justifica a sua ausência na sessão do dia 10 de abril, por compromissos, agenda política previamente já agendada. Leitura de projetos. Projeto de autoria, na verdade, projeto de lei ordinária 061/2024, do prefeito municipal, que denomina de Carlos Alberto Paste o Centro de Iniciação Esportiva do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 062/2024, de autoria do prefeito municipal, que denomina de Ademar Santilo o novo centro administrativo do município de Anápolis. Sem mais nada tratado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Obrigado por nos auxiliar aqui na mesa diretora. O vereador Edson, que é um parceiro da mesa diretora também. Cumprimentar ali o Dilton Pereira, que está conosco aqui, Rádio Pensa. O Silvan Machado chegou atrasado, né? Cortar o ponto seu. Já abro um pequeno expediente com os quatro inscritos no pequeno expediente. Vereador Suende, vereador Federico Godoy, vereador Gustavo Marques e vereador Jean. Primeiro a falar, vereador policial federal Suender.
9h49, vereador policial federal Suender, do Partido Liberal, usa a palavra no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para falar na sessão da Câmara Municipal. 9h49, vamos ouvir o vereador Suender.
Bom dia a todos do plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Sobre a tribuna, para falar de uma fiscalização que tive agora na área da educação. Uma escola que está prestes a ser entregue, né, uma reforma, uma obra, e utilizando da minha prerrogativa de fiscalizador como vereador, a gente foi dar uma olhada nessa obra, né, para ver que estágio que ela se encontra. É, falta aí pouco para ser entregue, e acredito que deverá ser algumas coisas ajustadas, pois identificamos ali alguns defeitos, alguns problemas da obra, para que possa ser, né, ajustadas esses defeitos. A Escola Municipal Comendador Miguel Pedreiro. Já estivemos lá algumas vezes também, antes mesmo, né, identificamos ali falta de pagamento, enfim, mas foi contornado e as obras andaram, né, e presta essa entrega. Existe ali algumas coisas para ser arrumadas. A gente percebeu ali que as instalações hidráulicas da cozinha, né, a torneira ruim, retorno da água da caixa de gordura para dentro da pia, as drenagens pluviais também, pátio interno alagando, sem o devido projeto de direcionamento da água, ou seja, não da água das chuvas, né, e também até da água que limpa ali o pátio, não tem os ralos ali para fazer a drenagem da água, né? As calhas sem o declive necessário para escoamento da água, isso tem que ser ajustado também, porque há um risco, né, de contaminação, um risco de dengue, né, da proliferação da dengue nessas calhas, então também elas ficam aí passando água. Instalações elétricas, falta de tomadas nos pátios, que facilita o trabalho dos servidores na limpeza ou qualquer realização de algum evento que precise de energia. Instalações hidráulicas, falta de torneiras na extensão da escola, que facilite a limpeza. No pátio, né, um pátio muito extenso, e não tem uma torneira ali para que possa fazer a limpeza do pátio. Né, utiliza-se maquinário, né, hidráulico, utiliza-se as mangueiras, mas não tem a torneira. Então tem que puxar de uma área muito distante, de um local muito distante. As coberturas, goteiras no bloco B que vazam nas salas, inclusive pelas luminárias. Espaço entre a alvenaria e a cobertura do bloco B favorece a entrada das chuvas, impossibilitando a saída dos alunos da sala de aula. A estrutura ali do beiral, né, do teto, ela é muito próxima uma da outra, e isso favorece a entrada de água e alaga toda, qualquer chuva, pequena chuva que seja, alaga todo o pátio ali, impedindo até mesmo as crianças saírem para o recreio, enfim. Os banheiros feminino e masculino, complicado, complicação de ser utilizado no momento das chuvas. Janelas também mal colocadas. E nas que estão sem cobertura, ocorre a entrada de águas na sala. Sala de informática sem a devida estrutura, como tomadas próximo ao quadro. Quadra de esporte com dificuldade de acessibilidade. O lado positivo é que naquele momento que eu estava lá, encontrei o fiscal de contrato, Dr. Klaus, e ele foi muito gentil, muito solícito, e ele se prontificou a ajustar esses defeitos. Até porque a empresa, ela se encontra, né, com essa obra em garantia. Então, é necessário falar dos defeitos da obra para que possa ser ajustado. Então, nisso aí, eu quero até parabenizar o fiscal de contrato, que naquele momento estava no local, ele chegou no local, e averigou junto comigo os problemas e disse que realmente precisariam ser ajustados e vai providenciar isso aí. Agora, um outro fato determinante ali, também na fiscalização, foi a falta de professor no infantil 4. No infantil 4. Essas aulas estão sendo feitas online, remotamente. E para essa idade, é muito difícil né, a compreensão das crianças. Então, se faz necessário urgente a colocação de professor ali naquele colégio. A gente identificou em outros também, mas eu estou falando especificamente nesse momento. Né, então, faz-se necessário a colocação de professor ali no, na escola municipal Comendador Miguel Escola Municipal Comendador Miguel Pedreiro, de um professor que atenda o infantil 4. Como falei, ali a escola está fazendo com essas crianças um estudo remoto. Isso, não, de forma alguma, atende às necessidades dessa idade nas escolas. Então, mais uma vez, aí solicitando professor para o colégio, para a Escola Municipal Comendador Miguel Pedreiro. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suena. Você conhece o vereador Federico Godoy.
Agora são 9h54. Vereador Federico Godoy usa o pequeno expediente.
Bom dia a todos. Comentar a mesa aqui na pessoa do presidente Domingos de Paula, os demais vereadores na pessoa do oficial federal Suender. Cumprimentar aqui a plenária, a plateia, no nome da pessoa, da minha amiga Edna. Presidente, que me traga aqui essa tribuna hoje, de falar hoje do assunto que ontem, no dia de ontem, ali no grupo do Parque Brasília, muitas reclamações, os moradores reclamando muito daquele serviço que está sendo feito, que é a rede de esgoto. Eu acho que todos aqui receberam essas reclamações, inclusive ontem tivemos um problema da água suja. Então eu entrei em contato com a Saneago e me mandaram uma nota, e eu vou ler essa nota aqui, para que todos fiquem cientes, né? A nota vinda da Saneago que fala: via de regra, a recomposição de pavimento ocorre em até 5 dias úteis após o serviço de escavação e reativo de valas. O que está acontecendo, João? Os moradores estão reclamando que estão cavucando uma calçada, vai para a calçada de cima, para a rua de cima, e não faz aquele serviço da rua de baixo. Então, aqui a Saneago fala que eles têm até 5 dias úteis para fazer. E que nos contratos de rede de esgoto, a maioria da parte da demolição se dá nas calçadas, sendo realizado serviço em asfalto, somente travessias ou pontos onde não haja viabilidade para a passagem pela calçada. Atualmente, a empresa contratada conta com 3 equipes de escavação e 2 equipes de recuperação de calçada, as quais trabalham sequencialmente assim que finalizado o serviço antecessor. O período chuvoso tem atrapalhado um pouco essa recomposição, uma vez que há situações onde a calçada é recuperada pela manhã, porém, no final da tarde, as chuvas torrenciais têm danificado o concreto antes de atingir a sua cura, necessitando de uma nova intervenção nos dias posteriores para a correção. Temos cobrado a melhoria na qualidade do serviço, sobretudo a remoção de entulhos, limpeza de vias e na própria recuperação do pavimento. Na próxima semana, iniciaremos uma varredura nos trechos executados no intuito de levantar eventuais trechos defeituosos e acionarmos a contratada para que realize as correções tempestivamente sob a pena de glosas financeiras em futuras medições de serviço. Sobre a água suja de ontem, por fim, quanto à reclamação a respeito da água suja, informamos que, eventualmente, podem ocorrer rompimentos de redes existentes durante a execução do serviço. O caso concreto aconteceu ontem, dia 9/4, onde uma adutora de DN-150 de água foi acidentalmente danificada, necessitando de fechamento dos registros da região para a realização dos reparos. Como a vala estava recém-escavada, com a presença de barro, pode ter ocorrido o carreamento de parte dessa terra para dentro da tubulação. Então, aqui chega uma nota da Saneago. Eu gostaria aqui de agradecer o Paulo Eleutero, até filho do nobre vereador Jackson Charles. Eu entrei em contato com ele, que me mandou essa nota. Então, Paulo, muito obrigado por, pelo menos, dar satisfações aos moradores do Parque Brasília, presidente. A gente fica feliz que a Saneago está querendo fazer um serviço de qualidade. E a gente sabe que essas obras causam transtornos mesmo, essas obras não são, essas melhorias que vai ser feitas para o bairro podem causar transtornos. Então, aqui, agradecer o pessoal da Saneago e pedir ao pessoal do Parque Brasil que qualquer reclamação, tem meu nome pessoal, faço parte do grupo, estou à disposição. Tá bom, presidente? Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador professor Marcos.
Agora, 9h58. Vereador professor Marcos Carvalho agora usa a tribuna no pequeno expediente, ele tem 5 minutos.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Hoje trago 3 questões da educação e que são importantes para nós e para a segurança dos nossos alunos da rede municipal. Hoje pela manhã eu visitei a escola municipal Senador José Lourenço Dias, e essa escola tem um muro que caiu com a chuva há mais ou menos 3 anos. Ela tem uma proteção precária na lateral, e nesse mês e no último mês, 2 pessoas entraram na escola para realizar furto. É uma escola antiga, um prédio da década de 70. O senador José Lourenço Dias era pai do grande vereador Adail Lourenço Dias, avô do nosso advogado, doutor Eugênio Lourenço Dias. A família tem um zelo com a escola, sempre entra em contato para pedir que a gente acompanhe. É um prédio antigo, um prédio que precisa de adaptações, mas a segurança nesse momento é fundamental. É uma escola que tem mais de 200 alunos de primeira fase do ensino fundamental, e nós precisamos de uma obra que consiga resolver aquela questão. A segunda questão é sobre a estrutura da Escola Municipal Eurípides Almeida. É uma escola pequena que fica na lateral da paróquia São José Operário, ali na Vila Santa Isabel. É uma escola antiga, também uma construção das décadas de 70 e 80, e a escola tem alagado a cada chuva. A cada chuva o pátio fica todo alagado. A escola tem uma rede elétrica também antiga, uma estrutura hidráulica antiga, e os nossos alunos ficam em risco. Essa é também uma situação que precisa ser observada. E uma terceira questão, e que foi colocada aqui mais cedo, é da falta de professores na Escola Municipal Comendador Miguel Pedreiro, na Nova Vila Jaiara. Ontem, mais de 10 mães entraram em contato comigo pelo WhatsApp, pedindo que eu falasse aqui na tribuna sobre a falta de professores. Nós temos um concurso público com um cadastro de reservas pronto para ser convocado. Esse concurso vence agora no fim de junho. Nós solicitamos ao Poder Executivo que analisasse a possibilidade de prorrogar esse concurso até dezembro. Nós não poderemos ter um novo concurso no processo eleitoral e ficaremos com uma janela sem cadastro de reservas de julho até que um próximo prefeito faça um novo concurso. Então há também uma solicitação nossa para que o concurso seja prorrogado dentro do trâmite legal. Então são 4 questões que eu trago hoje, questões importantes que envolvem a nossa educação pública gratuita de qualidade e a segurança dos nossos estudantes. O muro da escola Senador José Lourenço Dias, a rede hidráulica e elétrica da Escola Municipal Eurípides Almeida, a convocação de professores na Comendador Miguel Pedreiro e uma convocação expressiva e prorrogação do cadastro de reservas do nosso concurso de pedagogas da rede municipal. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado. Na sequência, com o último orador do pequeno expediente, vereador Jean Carlos. Antes, vereador Luiz Macedo.
Sim, só cumprimentar o vereador ali da cidade de Palmelo, que está visitando a gente aqui, vereador Júlio César, que é do União Brasil. Seja bem-vindo a essa casa. Tá, fica à vontade. Devolvo a palavra.
Porque, na realidade, o vereador Júlio César chegou mais cedo, tomou um café na presença, veio aqui, a gente já tinha registrado a presença dele, o senhor chegou depois. Tá, mas já foi devidamente acolhido pelo Poder Legislativo. Vereador Jean Carlos, está na palavra.
Obrigado, bom dia, presidente Domingos, Paula. Cumprimento Vossa Senhoria e todos os demais colegas. Cumprimento a todos que estão aqui na galeria, na pessoa do vereador de Palmelo, como é o meu nome? Júlio César, seja bem-vindo aí também. Mande um abraço ao prefeitão lá de Palmelo. Salve, engano, eu esqueci o nome aqui também, mas... Renato? Isso. Estive com ele outrora aí, uma pessoa agradável, realmente está fazendo um trabalho lá reconhecido. Mas eu quero aqui também completar os ouvintes da Rádio Manchester, e o tempo voa aqui, já 30 segundos, falar de 2 serviços aqui. Serviço do cemitério e serviço de coleta. Não criticar, mas buscar um exemplo de respeito e dignidade e respeito com as pessoas. No último dia 26/3, infelizmente eu acompanhei 2 sepultamentos. Um aqui na cidade de Anápolis, a mãe de uma, né, uma matriarca de uma família, Lida Morumbi, Luzimar. E outra... A senhora também, matriarca de outra família, que foi sepultada em Campo Limpo. Mas eu confesso para os senhores que aqui no sepultamento do cemitério Parque, eu passei vergonha, João. Fiquei triste por ver a família no meio do mato. Só o lugar
de entrar para a sepultura para fazer o sepultamento limpo. Foi ridículo, porque, logicamente, respinga em nós. É como se nós tivéssemos ali responsabilidade também, e é. E foi realmente constrangedor. Né? Não teria como não falar nisso. Por circunstâncias, né, da vida, fui lá para o outro sepultamento, o sepultamento era em Campo Limpo. Aí sim, eu quero dar o parabéns para a prefeita de Campo Limpo. Que sirva de exemplo para nós aqui. Não estou falando só dessa administração, não. De outras também. Que diferença e dignidade. A entrada do cemitério, dentro não tinha um cisco, uma tampinha, um mato só na grama. Eu estou aqui com as fotos, vou passar para os senhores. A dignidade. Então, quero parabenizar. Eu não a conheço, não sei de que partido ela é, mas parabéns para a prefeita Graciela Marta. Muito parabéns para quem é o responsável pelo cemitério, porque realmente eu me senti até envergonhado. Uma cidade com pouco recurso e nós aqui com, né, uma capacidade financeira muito maior. E eu não estou querendo putar a responsabilidade exclusiva agora, não. Existe esse caminho de muitos anos. Essa falta de prioridade na gestão dos cemitérios. Mas parabenizar a prefeita Graciela Marta, porque eu fiquei realmente surpreendido positivamente, senhores, pelo serviço, pela limpeza e a dignidade que as pessoas que entraram naquele cemitério, está aqui as fotos, eu quero passar para os senhores vídeos, cemitério Municipal de Campo Limpo, para começar da fachada e das calçadas, do muro, da sensação de respeito que as pessoas têm. Né? Lógico que ali, momento de dor, todas as famílias, mas sem dúvida, é ruim demais. E isso não é só no cemitério Parque, não. Logo após nós tivemos isso aqui, várias pessoas, tivemos aí falecimentos aí, que foram lá no cemitério São Miguel, apesar de estar nos dias da Semana Santa, não estava completamente roçado. O próprio cemitério São Miguel, que é central. Então chamaram a atenção aqui, inclusive da Comissão de Urbanismo, da qual eu sou suplente, para nós reunir, convidar aqui o responsável, porque nós precisamos, de fato, fazer com que os recursos sejam reinvestidos e de forma correta. E o outro paralelo vai no mesmo sentido, o serviço de limpeza urbana. Ontem, a Leopoldo de Bulhões, João, estava terrível, de lixo, no centro da cidade. Vários bairros, Alexandrina, Itamaraty, Jaiara, a frequência não está regular, Elisir. Então, é preciso que nós, da Comissão de Urbanismo, convoquemos aqui o responsável pelo serviço, porque eu sei que está pagando, pelo que consta, vereador Jacques, o pagamento da empresa está regular. Então, é a frequência, qual o motivo? A empresa tem que dar uma satisfação. Não é direto a crítica à administração, mas diretamente cobrando da empresa. Não pode ser uma empresa que recebe um porte de 7 milhões, se não me engano, mensais, não ter caminhão, não ter mão de obra, não... Cada dia uma desculpa. E está tão terminando, presidente, está tão desorganizado que lá na rua da minha residência passava 6 vezes por semana, agora passa 2 aleatoriamente. E no centro da cidade, locais que eu conheço, pessoas que estão mandando, Maracanã, não tem mais regularidade também. Então eu quero parabenizar a gestora da cidade de Campo Limpo e que sirva de exemplo para nós, que temos um orçamento imensamente maior, para que determine, o prefeito municipal determine o responsável por esse serviço, sobretudo os cemitérios e da limpeza urbana, para tomar uma providência e ter regularidade e respeito com as pessoas. Devo a palavra.
Obrigado. Em relação à Comissão de Urbanismo e Transporte, vereador, o senhor primeiro suplente só pode participar de todas. Tá? Não precisa de já, toda reunião que o senhor, porventura, quiser ir e tiver disponibilidade disso, eu posso ir. Só que, infelizmente, o senhor não vai. Encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente já com o vereador Dr. Zé Fernandes escrito.
10:08, começando o grande expediente, em que cada vereador tem direito a 10 minutos na tribuna. O primeiro a usar a tribuna na sessão de hoje é o vereador José Fernandes, do MDB. São 10:08, na sessão ordinária da Câmara desta quarta-feira, 10 de abril de 2024. Vamos ouvir o doutor José Fernandes.
Bom dia, eu quero cumprimentar os que estão presentes, os que estão acompanhando à distância, na pessoa da minha amiga e correligionária, doutora Trícia Barreto. Abre aspas de um seguidor de uma mensagem que eu recebi. Estou indignada. Meu irmão está internado lá no Hospital Alfredo Abrão, aguardando cirurgia no braço. E saiu para fazer a cirurgia lá em Séries. O assunto que me traz aqui é saúde, especificamente sobre atendimento na atenção secundária. Porque a primária, o incompetente desse gestor já jogou tudo no colo de OS e terceirizou. Se não funcionar, é culpa das OS. Mas vamos falar da secundária agora. Dia 1º de abril, o promotor Marcelo Freitas publicou um documento em que o assunto é prestação de serviços de urgência e emergência no Hospital Alfredo Abrão. São 11 considerações, considerando que são 11 assuntos. Depois desses 11 assuntos, vem 6 requisições e recomendações, 6. Uma delas é que deixe aquela unidade funcionar de portas abertas. Recomendamos que abra as portas. A saúde em Anápolis está um caos. Observando os comentários nas redes sociais, a população reagiu num alívio, do tipo assim, Ministério Público, até que enfim, acordou para esse tema. Ajuda a gente aqui, a cidade pede socorro. Uruaçu, Séries agora, Nerópolis, Pirinópolis, essas cidades são as cidades que estão suportando o atendimento dos anapolinos. Não tem lógica isso. Eu estou rindo aqui, mas não é sorriso, não. Isso é insatisfação, é indignação, porque eu mesmo trabalho lá e eu sei que é possível fazer tudo aqui em Anápolis e não está fazendo. São contratos emergenciais suspeitos, pacientes nos corredores, unidades superlotadas, falta material. E eu puxo aqui na memória o Hospital Municipal e o CAIS Progresso. E aqui eu posso falar porque eu trabalhei lá. Ninguém me falou. Funcionava com a infraestrutura precária, caindo aos pedaços, mas tinha atendimento. No CAIS Progresso, eu do lado da doutora Elisa Velar, minha amiga, colega, nós ambuzando aqui, vereadora Trícia, o paciente chocado, parado, não tinha respirador, enquanto chegava o socorro, nós dois ambuzando o paciente para jogar um mínimo de oxigênio para manter a vida ali, mas tinha porta aberta. Criticava as paredes mofadas, condicionava as instalações, as macas, e de verdade era digno de crítica, mas tinha atendimento e acesso. O que fizeram com o LAGPAC, o laboratório, literalmente desmontou. Os profissionais estão aí espalhados, respondendo mensagens de WhatsApp para profissionais concursados e competentes. Os pacientes, aqui estou falando do Hospital Alfredo Abrão, que foram operados e desativou o ambulatório e o acompanhamento, e o médico que operou sumiu, e o paciente ficou sem assistência pós-operatória. Vereadores, colegas aqui pedindo, ajuda aqui, opera esse caso aqui. Olha, esse caso aqui foi operado em Uruaçu, acompanha aí no seu consultório particular, acompanhe como cortesia, numa tentativa de diminuir ou mitigar um mínimo de sofrimento e dor desses pacientes. Isso está acontecendo agora. O Hospital Municipal, que funcionava em condições físicas precárias, tinha atendimento odontológico lá de urgência, tinha atendimento em oftalmologia de urgência, tinha também os pacientes renais que precisava de, que tinha cólica renal, para, entre aspas, quebrar a pedra no rim, funcionava o serviço lá, que é a litotripsia, que o aparelho estava lá. tinha um aparelho de colonoscopia e endoscopia que funcionava. E muitas vezes, Jean Estrela, era esterilizado numa solução lá rapidinho para atender outro paciente, os profissionais trazendo as pinças de casa, mas o serviço funcionava e estava aberto. Agora vem a solução. Vamos construir um novo hospital municipal. Fecha as portas. Paredes limpinhas. Paciente indo para Uruaçu. Teto sem vazamento. Paciente indo para Pirinópolis. Tudo lindo, cheiroso e limpo. Mas os pacientes têm que sair para outra cidade para socorrer, para buscar ajuda. Agora vem o brinde. Agora vem, vereador Delcimar. Agora, essa daqui é uma das cerejas, nem é uma cereja do bolão. Como se esse novo hospital, sob a gestão do caloteiro que tem lá, e eu posso falar de propriedade que é caloteiro, que não paga o que deve, como se esse hospital tivesse condição de ser uma unidade de ensino. Misericórdia, meus colegas médicos, vocês que fizeram a prova de residência médica e começou a residência como se lá tivesse condição de ensino. Vocês caíram no engodo, no engano. Ali não tem condição de ensinar. Ali precisa de socorro primeiro e funcionar para depois servir como um dos locais de especialização para vocês. Cirurgia sequer está acontecendo e o residente está selecionado lá, passou na prova, e esse residente não tem cirurgia para acompanhar. Não, não, espera aí que vai mudar o OS aqui, tudo vai mudar. Vocês estão sendo enganados, meus amigos. Esses médicos já formados que têm uma esperança de ser especialista, pode até estar lá no campo de especialização, mas esse campo não está funcionando, está bugado. Não tem cirurgia para o cirurgião em treinamento. Como que isso vai funcionar? Na cirurgia, da situação precária que tínhamos e no luxo que vem de hoje, mas que o paciente não tem acesso e ainda tem a ousadia de colocar profissionais médicos para buscar especialidade naquele hospital Alfredo Abrão, fica aqui esse registro de que Ministério Público, eu ombrei com muitos seguidores, muitos, no sentido de estar aliviado de, pelo menos, entender que a instituição Ministério Público voltou os olhos para a população e para essas unidades que estão tendo de saúde aqui em Anápolis. Que, digas por sinal, não são administrados só por incompetentes gestores, por caloteiros também que não pagam o que deve. Obrigado.
Obrigado, vereador Souza Fernandes. Doutor, o senhor trabalhou no hospital Alfredo Abrão há um tempo. E o pessoal não pagou o senhor também, não? Ficou sem receber? Porque nós temos que tomar providência em relação a isso, né? Não pode deixar da forma que está. Você, né?
É o que eu falei. Eu posso falar com propriedade que eles não pagam o que devem. Então, eu sou uma dessas pessoas também. Se você estiver interessado, inclusive, nós já trabalhamos para atender as pessoas da cidade lá no Alfredo.
Inclusive, o senhor atendeu pessoas que eu
Pois é, eu
falei.
Gostaria que não só o senhor, mas o poder também obreasse com isso para buscar soluções, porque está ruim, está deixando de pagar. Quando paga, paga alguns errados. É o meu caso, por exemplo. Se o senhor quiser, eu posso te falar mais detalhes pessoalmente, a gente vai lá junto para resolver essa questão, antes dele fugir, porque é até uma conversa de fechar as portas e entregar a chave sexta-feira, tá. Eu não sei isso. Mas se o senhor puder me ajudar, eu agradeço.
Não, ajuda.
Obrigado.
Ajudar o senhor a receber dinheiro que está para trás aí. Ainda no grande expediente, vereador Reamilton.
10:18. Agora o vereador Reamilton Espíndola usa a tribuna. No grande expediente, ele tem 10 minutos. Você está acompanhando a sessão ordinária da Câmara nesta quarta-feira, 10 de abril. Vamos ouvir o vereador Reamilton Espíndola, que vai usar a palavra no grande expediente. O vereador, nesse momento, usando a comunicação por sinais, na abertura do seu, da Libras.
Bom dia a todos. Usei o sinal de Libras para cumprimentar a todos presentes. Evoquei a graça do Senhor Deus a todos presentes. E também agradeci aqui o presidente Domingos de Paula pelo retorno dos intérpretes nessa casa de lei. Agradeci também a Luciana, gente, pelo essa intervenção agora e esse apoio. Obrigado também, Kilmer. Obrigado a todos os intérpretes. Obrigado a toda a comunidade surda, anapolina, ou aonde quer que chegue as transmissões para acompanhar. Porque a Câmara de Anápolis tem buscado um projeto acessível para todos. Quero aqui, de fato, agradecer a todos que estão presentes nesse plenário, mencionar aqui o nome do Sivan, Deus te abençoe aí através dessa comunicação, o presidente, que teve esse olhar representando a Câmara aqui ao retorno dos intérpretes, cumprindo aí, o que de fato é trazer a acessibilidade a todos. Também quero aqui mencionar o nome também do Eric aqui, representando a toda a comunidade, Nilton Pereira, obrigado sempre pelo apoio. Hoje nós temos um programa na Rádio Imprensa e eu tenho a gratidão de dizer que quem deu o nome ao programa foi o Nilton Pereira. Obrigado, Nilton, por tudo. Bom, nessa casa de lei nós trouxemos uma discussão importante durante esse tempo, a questão da pessoa com deficiência. E um dos projetos também, uma resolução que é a autodescrição. E sempre quando há a possibilidade a gente faz a autodescrição aqui, justamente para buscar esse olhar das pessoas que estão do outro lado, a pessoa de baixa visão, a pessoa que é cego, ou até mesmo dentro aqui da condição do plenário. Eu quero aqui mais uma vez fazer a minha autodescrição, justamente para atender aí, graças a Deus, essa resolução que foi uma busca do gabinete vereador Reamir Espinho, nosso gabinete, juntamente com todos os nossos assessores, sempre esse olhar da pessoa com deficiência. Bom, hoje eu estou aqui, eu tenho 1,75m de altura, 62 quilos, estou com o paletó azul, sempre uso azul, por conta da nossa luta, que é o autismo, por conta da incidência genética que há no autismo. Antes a incidência era a cada 5 pessoas nascido, era 5 por 1, hoje mudou a estatística. Novos estudos agora comprovam que a cada 2,5 autista nascido, uma é mulher. Então, baixou um pouco esse percentual, mas ainda a prevalência da incidência, a cor azul continua ainda sendo a cor que representa o autismo. Por isso sempre eu uso camisa azul, paletó azul, gravata, hoje está no tom de roxo, mas sempre voltado para o tom de azul. Atrás de mim tem aqui o nosso pavilhão, que está com a bandeira do nosso país, do Brasil, de Anápolis e de Goiás. Então, uma breve autodescrição para os que estão do outro lado nos ouvindo. Bom, o que me traz nessa tribuna também nessa manhã é uma discussão que até nos chateia ter esse retorno. E aí, a culpabilidade é da administração, é do gestor? Não. Talvez na ponta não há interesse daquele profissional que está fazendo a execução da obra. Aproximadamente um ano atrás, eu recebi aqui no meu gabinete, fiz o requerimento de um tapa-buraco na rua Manuel Gomes, quadra 7, lote 15, residencial Dom Emanuel. E a grande complicação é que esse buraco foi feito pela Saneago e eles não conseguiram tapar até hoje. Pela manhã de domingo, na porta da minha igreja, Gilson Arnaldo, que é o senhor que mora em frente a essa situação ali, ele falou, amigo, até hoje, eu falei, meu Deus, e eu não sabia, porque a gente encaminha e acha que o negócio... E aí ele falou, eu fui procurar o senhor que estava fazendo o tapamento ali naquela rua, de alguns buracos, e ele disse, não, esse aqui já foi sinalizado, foi tapado. E aí, Oswaldo, sabe qual que é a grande problemática? Tem o material no caminhão e falta a boa vontade daquele profissional que está na ponta para executar aquele trabalho. E às vezes, quem não tem nada a ver, né, quero até que usar algo para a gente expressar, o cocô de grilo com crocodilo, leva a culpa do negócio. Então, às vezes, o que nos chama a atenção é a execução dos profissionais que estão na ponta. Né? O balcão faz a grande diferença, viu, Fred Cacheta? Faz a grande diferença no atendimento. Quer ser na educação, quer ser na saúde, quer ser em obras ou outro. Esse profissional da ponta, eu acredito que ele tem que ser mais simpático para atender essas demandas que chegam. Porque quando as demandas chegam aqui para nós, que nós encaminhamos para as pastas e as secretarias, nós acreditamos na solução e acreditamos de fato com a diretoria com competência, com presidentes de algum segmento em competência, mas às vezes nós enfrentamos algumas dificuldades, né, naquele profissional da ponta. Então, o que eu quero chamar a atenção é que esses profissionais, pessoal, faça com carinho, atende a população, né, são contribuintes. Então, é chamar a atenção nesse sentido. Né. Outro dia, usei a tribuna aqui, falei das questões ali dos esgotos, o esgoto que está fazendo ali no Dom Felipe, Adriana Parque, Jandaia, Guanabara, né, ainda não vai chegar no Aldeia dos Sonhos pela resposta que eu tive, mas que o recapeamento está sendo desnivelado da qualidade que nós já tínhamos no local. Encaminhei um ofício para o PROCON e também para a agência reguladora do município, para que venha, de fato, acompanhar essas obras na ponta. Porque é muito ruim o morador, o contribuinte, ter um asfalto de alta qualidade. De repente, né, vai mexer ali na obra, mexe na calçada, deixa toda estruturada a questão do meio-fio, a questão ali do asfalto. E aí, Wesley, a ponta não entrega de volta com qualidade. E aí, quando você vê esse contribuinte reclamando nessa condição, você fica preocupado. Né? Eu sei da competência dos diretores, eu sei da competência dos presidentes, né, ou outros da pasta, mas às vezes aquela ponta ali acaba tendo grande dificuldade. Então, a minha fala nessa manhã é chamar a atenção, né, buscar aí uma resposta que de fato vem agradar e trazer tranquilidade aos contribuintes anapolinos. Mais respeito pelo dinheiro do povo, mais respeito, né, também pela administração que tem investido e buscado qualidade para o povo anapolino. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Convido o presidente Domingos que assuma aqui a cadeira para que eu possa fazer uso da tribuna.
10:27. O vice-presidente Jackson Charles, líder do prefeito, ele é do PSB, usa agora a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna.
Vereador Jackson Charles, que é o último orador do grande expediente, estava aqui cumprimentando o Léo, né, que veio fazer uma visita ao Poder Legislativo. Eu tenho esse hábito de sair aqui da cadeira da presidência e cumprimentar as pessoas que vêm aqui prestigiar a sessão do Poder Legislativo. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Aqui é o cumprimento toda a mesa diretora, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a todos presentes em nosso plenário. Quero fazer um cumprimento especial à nossa diretoria de comunicações e à nossa diretoria legislativa pelos bons trabalhos desenvolvidos. Antes de contribuir com a fala dos colegas, eu queria fazer um alerta aqui a toda a população. Hoje é o último dia para o pagamento do IPTU. O último dia com desconto que vai até 15% para quem faz o pagamento à vista. Quero aqui dizer da minha alegria
ao lado do vereador Jean Carlos, ser o coautor do acréscimo de 10 para 15% do desconto para quem paga à vista do IPTU na última alteração do Código Tributário Municipal, dando esse benefício à sociedade anapolina. Mais uma ação positiva, vereador Suender, que nós tivemos no nosso mandato, foi alterar de 10 para 15% o desconto para quem paga o IPTU em dias. E hoje é o último dia do pagamento. E aí eu estou querendo aqui alertar a população para aproveitar esse momento. 15% é um desconto considerável. Evite multas. Evite negativos no SPC e na Justiça. Procurem fazer um esforço e pagar com esse desconto importante. Mas eu quero aqui, vereador Jean, avançar na minha proposta, na minha ideia. Será uma bandeira do vereador Jackson Chaves, assim como foi a nossa de passar para 15%. Eu ainda penso, e todos os gestores que eu passei, eu tenho tentado convencê-los da importância da flexibilidade do pagamento dos impostos. E eu estarei lutando nessa próxima gestão, se Deus abençoar, que nós continuarmos aqui com o vereador, para que nós podemos passar de 15% para até 20% o desconto para quem paga à vista o IPTU.
A parte,
vereador Jean.
Obrigado, vereador Jacques. Bem lembrado aí algumas das ações que nós participamos em conjunto na reforma do Código Tributário. De fato, criamos essa também alternativa dos 10% mais 5% para quem está em irregularidade. Mas lembrando que também tive a oportunidade de apresentar e alterar o dispositivo, permitindo já que o Executivo possa conceder até 20%. Mas é uma empreitada que o senhor deve manter e eu, né, espero poder estar contigo junto. Mas lembrando que hoje nós já podemos. E mais, já, sabe o que é interessante? Estabelecendo um calendário tributário seguinte, uma data para pagamento com 20%, 15%, 10%. Nós vamos ter uma arrecadação muito maior e a população vai ficar muito satisfeita. E certamente eu quero umbriar com o senhor para que nós possamos transformar isso, implementar de fato, se assim tivermos mais uma vez a oportunidade e se Deus assim permitir. Mas é um avanço já existente e certamente nós estaremos juntos lutando para amenizar e diminuir a carga tributária ainda mais da população na política.
Obrigado, vereador Jean. E com certeza sempre foi a nossa preocupação nessa casa. Estaremos juntos, com fé em Deus, se assim Deus o permitir. E se eu não estiver ou o senhor estiver, eu não tenho dúvidas que o senhor tocará essa proposta para frente. E o vereador Jean foi muito feliz quando disse da possibilidade, da flexibilidade de etapas para quem paga em dias, para quem paga rigorosamente em dias. Inclusive, a nossa proposta é de que os 10% alcance, inclusive, as pessoas que fazem a opção pelo pagamento parcelado. Porque eu penso que o parcelamento, a opção de parcelamento, ela é feita porque as pessoas estão sem condições de fazer o pagamento, mas estão pagando em dia. O parcelamento, desde que seja rigorosamente em dia, ele também merece esse benefício. Então, é um benefício que hoje não tem. Aqueles que fazem opção pelo pagamento parcelado não têm os 10%, e nós estaremos lutando no convencimento para que o Executivo possa abraçar essa proposta. Hoje, o município tem em torno de R$1 bilhão. Vou repetir, R$1 bilhão em dívida ativa. Dinheiro que poderia estar sendo aplicado nas escolas, nas creches, nas reformas das unidades hospitalares. E eu penso que, quando nós flexibilizarmos o pagamento dos impostos, nós teremos uma arrecadação maior. Nos meus levantamentos, vereador Delcimar, em Caldas Novas, o Executivo tem autonomia para chegar até 25% de desconto. E lá a arrecadação é fantástica. Então nós temos que pegar exemplos positivos e trazer para a nossa cidade. Ninguém aqui é o inventor da roda, não. Nós temos que ter humildade de buscar as ações positivas e trazer para a nossa cidade. E nós estaremos trazendo isso como bandeira, que é ofertar os 10% para quem faz a opção do parcelamento, alcançar a casa dos 20% de desconto para quem está rigorosamente com os impostos, inclusive do ano anterior, e quem sabe avançar ainda mais. Entendemos nós que isso irá reduzir o déficit, irá reduzir, inclusive, esse alto índice que é da dívida ativa na cidade de Anápolis. Então, hoje é o último dia do pagamento do IPTU com desconto de até 15% para quem está rigorosamente em dias com seus impostos. População, não esqueça disso. Aproveite essa oportunidade. Abarrote as filas das lotéricas, abarrote as filas dos bancos e dos pontos da prefeitura para você ter garantia desse benefício. Eu, escutando aqui atentamente a fala dos colegas, e a primeira fala foi do colega vereador policial federal Suender, acerca da escola Miguel Pedreiro. Mas eu fiquei feliz também com a fala do vereador Suender, e aí eu acho que os nossos debates aqui estão sendo importantes para esse amadurecimento, vereador Suender, quando o senhor disse que o fiscal estava na obra e que o senhor dialogou com o fiscal e o fiscal entendeu da necessidade desses ajustes. Essa é a obrigação do fiscal. Essa é a obrigação do executivo, acompanhar a obra. E o senhor teve a felicidade, ou o fiscal teve a felicidade, de os dois se encontrarem na escola para apontar juntos. É desse modo que nós podemos contribuir. Mas eu queria incrementar minha fala do que diz a educação. Já foram entregues, nessa gestão, reformas finalizadas da escola Gomes Santana, em Sozânia, da escola Bisinotto, na Vila União, da escola Cora Coralina, da Vivian Park, da escola Raimundo Miguel Argrives, do Santo Antônio, da escola do CEMEI, Dona Iris, no São João. Foram entregues novos CEMEIs, novos, entregues por essa administração. CEMEI Jacob, do Santo Antônio, CEMEI Nazaré, da Jamil Miguel, CEMEI Núbia, do Industrial, CEMEI Epaminondas, da Fabril, CEMEI Haroldo, da Igrejinha, CEMEI Cíntia, do São Conrado, CEMEI Dina, do Campos Elíseos, e CEMEI Célia, no Leblon. Esses foram os novos CEMEIs, mas ainda está em reformas algumas escolas, algumas unidades escolares, e também CEMEIs a serem entregues. Mais dois CEMEIs, que é o CEMEI do Paraíso e o CEMEI também do Pirineus. E também as escolas Tássio, no Jundiaí, Realino de Oliveira, no Jundiaí, Moacir, no Paraíso, no Jandaia, perdão, a Dinalva, na Esperança, o Comendador, na Jaiara, está em andamento. O senhor acabou de apontar que tinha algumas intercorrências. 10 minutos? Já foi? Então me dá mais 30, presidente. Pode ir mais 30? Mais 30. É porque, em respeito aos vereadores, eu preciso usar o tempo. E a Salvina, no Samerville. O que eu quero dizer com isso, vereador Suender? As intercorrências que o senhor viu, parabéns. Fez um bom trabalho. Mas é por isso que está reformando. É porque tem as intercorrências. Por que o fiscal estava lá? Para verificar se o serviço está sendo bem feito ou não. E com fé em Deus, tudo der certo, vai ser entregue e o senhor ficará feliz e batendo palmas para a administração municipal. Não tenho dúvida disso. Com relação ao dito aqui na saúde pelo vereador José Fernandes, meu correligionário colega, a saúde não está um caos em Anápolis, não, companheiros e população. A saúde está um caos no Brasil. A saúde está um caos no Estado. E um dos motivos, a saúde está um caos nas instituições e hospitais privados. Eu recebi uma ligação de uma senhora dizendo: vereador, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, pois não, o que, que eu posso ajudar? Ela falou assim, eu estou aqui há 6 horas aqui aguardando atendimento. Eu falei, onde a senhora está? Eu não vou citar o nome da instituição, mas vou dizer, ela estava em um hospital particular, aguardando atendimento de 8 horas, 6 horas. A saúde está um caos geral. A saúde precisa avançar? Claro que precisa. E um dos pontos que estão em caos são as pandemias que estão acontecendo. A saúde está um caos, vereador Marcos Carvalho. É consequência daquilo que a Covid-19 deixou na saúde do povo brasileiro. As consequências da saúde da Covid estão gerando agora. Já era esperado isso. Um número maior de pessoas buscando atendimento em função das sequelas da Covid-19. Assim não é diferente com o mosquito Aedes aegypti, chikungunya, que está assolando todo o país. Foi dito aí que Goiás é o estado de maior índice de contaminação de dengue. Então a saúde está um caos mesmo. O meu colega vereador Fernandes, ele não está aí, mas eu quero fazer uma observação. Eu tive o prazer um dia de nomear o doutor Zé Fernandes como diretor de regulação do município. Sabe qual foi o meu sonho naquele dia? Graças a Deus, agora a regulação vai andar. Graças a Deus, vai resolver o problema da regulação, porque agora eu vou colocar um médico amigo e competente na regulação. Mas, infelizmente, os problemas ditos hoje eram os mesmos problemas ditos lá ontem atrás. Nós precisamos é de...
Conclua, vereador, por favor.
Pois não, desculpa, passou um pouquinho. Né? Nós precisamos de estar unidos e ajudar nesse momento difícil. O hospital Alfredo Abraão, que antes era o CAIS Progresso, eu fico assim... entristecido de ver um médico dizer, olha, lá tinha contaminação sim, lá as pessoas não tinham lugar de sentar não, as cadeiras estavam tudo rasgadas, as macas estavam tudo contaminadas, mas tinha atendimento. Não, não tinha atendimento. Tinha uma contaminação de infecção, é isso que tinha lá. O índice de infecção era altíssimo. Então houve a necessidade dessa transformação para o Alfredo Abraão. Mas enquanto isso, nós abrimos, foi aberto também a UPA pediatra, que não existia porta aberta para criança em Anápolis. Hoje tem a porta aberta, que antes ia para onde? Antes ia para o Gás Progresso. Hoje vai para a UPA pediatra, com todos os aparatos necessários. Então, existem avanços e nós temos que estar juntos para contribuir nesses avanços. Né? O Hospital Municipal, por exemplo, era uma vergonha o Hospital Municipal. Doutor Zé Fernandes operou no Hospital Municipal. Então, o índice de contaminação lá, de infecção, era altíssimo. Precisava tomar essa decisão. Se a decisão tomada foi a melhor possível, vamos dizer que talvez não, possa ser outra melhor. Mas precisava tomar a decisão. E isso era um problema. Desculpa, vereador Leandro, estou te incomodando, né? Me desculpa, perdão, Leandro. Eu vou terminar. Em respeito ao vereador Leandro, eu vou terminar minha fala. Desculpa. Está terminado, Rosaleiro.
Na verdade, vereador Jacques, se o senhor for falar de obra, de prefeitura, já ficou o dia todo e na tribuna, esse mesmo não vai lá para poder falar o tanto de obra que tem. O senhor foi citado, o senhor quer falar?
Não, eu não ia falar não, mas eu posso, então, já que você me deu essa oportunidade. O painel do passado eu desenhei um pouco, eu operava sim lá no Hospital Alfredo Abraão, em parceria com muitas pessoas, ajudando a população, e também aqui no Hospital Alfredo Abraão, que estávamos tendo um alto índice de infecção também no Hospital Alfredo Abraão. Então, é sim uma complicação possível às infecções hospitalares, mas o que importa não é a abertura só, mas ter um bom funcionamento. Não adianta a gente ter um hospital de paredes pintadas, o chão limpo, o teto, nada de goteira, e os pacientes lá em Pirinópolis, lá em Uruaçu ou Séries. É esse o comentário.
Mas aí o assunto é do Estado, vai para a regulação aí, faz a transferência, não é culpa nossa.
Resolvíamos aqui na cidade e não estamos resolvendo mais, é esse o ponto.
Tá. Ainda há espaço no grande expediente, o vereador Ederson Lopes solicitou, pois não.
Agora 10h43. Vereador Ederson Lopes vai usar a tribuna. Ele é do União Brasil.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui todos os nobres pares, na pessoa do presidente Dominguinhos do Cedro. Cumprimentar a população que nos acompanha aqui nessa manhã na Câmara Municipal, na pessoa do Odair Borges, o Borjão, que se encontra aqui no plenário, a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do Orisvaldo Pires e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, o que me traz aqui assim nesse tempo é porque eu me senti na obrigação de fazer justiça aqui aos servidores que têm procurado desempenhar o seu papel e têm desempenhado o seu papel com muita responsabilidade, com muita dedicação. Com relação aos cemitérios, levantado aqui pelo vereador Jean Carlos. Vereador Jean Carlos falando aqui com relação ao mato lá no cemitério Parque e fazendo a comparação com Campo Limpo. Eu acho que comparar Anápolis com Campo Limpo é meio desproporcional. Mas tudo bem, o que eu quero dizer aqui é que só esse ano, todos os cemitérios de Anápolis e dos distritos foram roçados no mínimo 3 vezes. Todos eles já foram roçados 3 vezes. Evidentemente, as pessoas sabem que no período de chuva, o mato ele cresce muito rápido. E não tem condição de se ter uma equipe para ficar o tempo todo só no cemitério. Por quê? Porque nós estamos em um final de um processo de uma empresa que ganhou uma licitação lá em 2019. Nós já estamos em 2024. Essa até é uma das razões porque muitos gestores pelo Brasil, eles não concluem o seu mandato. Quando chega na metade do seu segundo mandato, aqueles que foram reeleitos, eles preferem sair da gestão para não pegar o fim do mandato, como nós temos aqui hoje o nosso prefeito Roberto Naves, que está no final de 8 anos de mandato. Então, o processo licitatório que foi feito lá em 2018, 2019, aquele dimensionamento para uma equipe de roçagem, para o dimensionamento da limpeza urbana da cidade de Anápolis, ele já não atende mais à realidade da cidade hoje, devido aos novos bairros, devido ao crescimento da cidade. Inclusive, esse ano de 2024, já está sendo startado um novo processo licitatório para a cidade de Anápolis com relação à limpeza urbana. E aí envolve coleta, aí envolve roçagem, aí envolve aterro sanitário e todas essas questões que envolvem a questão da limpeza urbana do município de Anápolis. Então, é uma realidade, não há como negar. Você faz a roçagem no cemitério em uma semana, na outra semana o mato já está crescendo. O ideal é que se tivesse uma equipe 100% somente ali no cemitério. Mas isso, pelo contrato que nós temos hoje de limpeza urbana, não é possível. A mesma equipe que roça o cemitério é a mesma equipe que faz a roçagem manual nos canteiros centrais, nas áreas aí do município de Anápolis. Então, isso não é possível. Então, eu estou aqui fazendo justiça aos servidores, aos trabalhadores, à diretora Luciana, diretora de limpeza urbana, à secretária Flávia Ribeiro, porque esse pessoal tem se desdobrado com a equipe que tem, com o contingente que tem de uma licitação que foi feita lá em 2018, 2019, tem se desdobrado para estar dando conta do serviço de limpeza no município de Anápolis.
Rapaz.
Então eu quero fazer justiça, vereador Jean. É porque eu quero falar do outro assunto aqui,
tá.
Mas o senhor é um profundo conhecedor. E o senhor está errado, não. O senhor está certo de trazer aqui a demanda, o senhor teve a experiência. Eu só estou querendo trazer o outro lado também, para não ficar só um lado aqui na Câmara Municipal. E eu não tiro a razão do senhor, quero dizer isso, tá? Mas eu quero fazer essa justificativa aqui. Só nesse ano de 2024, já foram roçados todos os cemitérios, no mínimo 3 vezes, totalmente. São Miguel, o cemitério Parque, dos distritos, no mínimo 3 vezes cada um deles. E realmente não consegue vencer. Com relação a Miguel Pedreiro, vereador Suender, é importante dizer aqui também, usando esse outro lado, porque como eu estive fazendo parte de todo o processo, como nós estivemos envolvidos em todo esse processo, eu também me sinto responsável em dizer daquilo que está sendo feito naquela escola, da ampliação das salas de aula, da construção de banheiros acessíveis para os alunos, de uma quadra poliesportiva que foi construída ali naquela unidade escolar, que não tinha, da cozinha, uma cozinha completamente nova ali para o Miguel Pedreiro. Então, esse lado também é importante colocar, né, das melhorias que estão feitas, não só no Miguel Pedreiro,
mas em várias e várias escolas esse mês aqui do município de Anápolis. Então é importante dizer isso, porque às vezes você constrói um plenário desse tamanho e você fica pegado a uma tomada que está fora do lugar, a uma caixa de som que não é adequada, a uma lisagem na porta, a um blindex ali que ficou mal colocado. Então eu acho que é importante também passar para a população as melhorias que estão sendo feitas nessas escolas, e em especial aqui, como foi trazido, alguns ajustes precisam ser feitos ali no Miguel Pedreiro, que o fiscal estava lá, mas as melhorias naquela unidade escolar, quadra de esporte, banheiros novos, com acessibilidade, novas salas de aula, quadra poliesportiva, e eu acho que isso é o legado. Dá uma parte aqui para o vereador, ex-secretário de Educação, professor Alex Martins.
Quero só colaborar com o senhor e agradecer toda a sua equipe. De fato, nós visitamos a unidade ali do comendador, ressaltada aqui pelo vereador Suender. Todas as vezes que a equipe da secretaria esteve lá, secretário, o ex-secretário Ederson Lopes, o Klaus, que era o fiscal e continua sendo fiscal da obra, sempre presente, fazendo essas adequações, e é normal que se tenha essas adequações, lembrando que é uma unidade que permanece com os alunos, permanece com a atividade escolar lá. Nós não conseguimos um local para acolher toda essa comunidade escolar, mas colaborando ainda, não só com sua fala, mas com o do líder, foram mais de 14 novas quadras escolares, fora a construção do maior complexo educacional que vai ser construído ali no bairro industrial, fora pista de mini de atletismo, biblioteca reformada, e ontem foi o Dia Nacional da Biblioteca, mas só ressaltar que a prefeitura, essa gestão, trabalhou muito e vem trabalhando pela reforma nesses espaços prediais que acolhe muito bem nossas crianças. Obrigado.
Obrigado, vereador Alex, pela excelente contribuição. É isso, eu acho que é importante trazer a situação de algum problema, de alguma demanda, mas é importante também colocar o outro lado dos benefícios, da melhoria, das construções. E é esse desafio, você fazer uma obra dessa envergadura com os alunos lá na escola estudando. Então, realmente são desafios que precisam ser vencidos. Talvez por isso, gestões anteriores não tiveram a coragem de fazer o que está sendo feito nessa gestão, porque realmente existem os obstáculos, existem os desafios, mas cada um deles estão sendo vencidos, e o que importa é o legado, o que importa são as obras que estão ficando aí para a população anapolina. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Uma réplica. Sim, vereador Jean, uma réplica.
Obrigado, presidente. O Edson não concedeu a parte, eu queria apenas fazer uma ponderação, que a minha fala em momento nenhum foi depreciar qualquer que seja gestor. Ao contrário, é mais um alerta. Eu quis, na verdade, enaltecer o trabalho lá que eu percebi no Campo Limpo e chamar a atenção como um exemplo, uma cidade pequena, igual o senhor mesmo falou. Desproporcional, mas é a realidade. Há poucos quilômetros, um cemitério muito bem cuidado, e nós temos aqui, reconhecemos a dificuldade, são 5 cemitérios. Mas vamos ser francos, Ederson. Todo ano, nós temos o período chuvoso, o planejamento no mínimo, para que se tenha uma ação mais concentrada no cemitério nesse período, teria que existir. Então, assim, eu não quero aqui, não é a secretária que acabou de assumir, o senhor esteve lá, eu sei que tanto trabalhou também, a Luciana sempre nos atende, são pessoas que merecem nosso respeito. Eu estou dizendo apenas, nós precisamos estabelecer uma prioridade, porque a realidade é essa. Há um mês e pouco atrás, um pastor, o sepultamento do pastor renomado da cidade, os vídeos vieram à tona aí, a situação, né, já tem mais de mês. Então, assim, precisa priorizar, estabelecer, olha, período chuvoso, uma equipe específica para a limpeza e manutenção dos cemitérios, porque é ali realmente um local importante que as pessoas, né, no momento de dor, e precisa ter dignidade. E a questão da coleta de lixo que estão cobrando da empresa. Uma regularidade, porque o recurso, a gente sabe, está pagando a taxa de lixo. Está aí hoje o vice IPTU. Então fica apenas um alerta, não é nada político, é apenas uma realidade que eu constatei e que sirva de exemplo para que nós possamos melhorar.
Obrigado. Encerro o grande expediente para poder abrir a hora do dia. Solicito que o vereador Federico Gotório faça a apresentação do bolo.
vereador policial federal Sander, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereadora Thaís Souza, vereador professor Marcos Carvalho, vereador doutora Trice, vereador Delcimar, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Domingos Paulo, vereador Jackson Charles. Está insuficiente, presidente? Qual?
Tá não. Não.
Ah, vereador Alex, quórum suficiente, presidente.
Quórum suficiente, abrindo quórum suficiente, eu abordo o dia e passo a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 29 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que implementa a garantia de vagas no mesmo estabelecimento de ensino a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de educação básica da rede pública do município de Anápolis.
Obrigado. Tem um projeto em primeira votação aqui, a gente vai pular ele porque não deu colo suficiente para votar, que seria 16 vereadores. Então, por isso que a gente passou o projeto em segunda votação. A nossa pauta eu peguei aqui. É. Projeto da vereadora Thaís Souza está em discussão. Projeto da vereadora Thaís Souza em segunda votação, não havendo discussão, coloco em votação. Votação simbólica. Os contrários manifestam. Projeto aprovado pela a unanimidade presente. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Ainda em tempo, senhor presidente, o gabinete da vereadora André Rezende informa que a mesma não pôde estar presente na sessão ordinária de hoje por motivo de agenda externa. Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 26 de 2024, de autoria do vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre alteração do artigo 1º e 2º da Lei 3.918, de 12 de julho de 2017, comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Cidadania, Urbanismo, Transporte e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Lisier José Borges, 026, está em discussão.
Discutindo
o autor.
Mas para esclarecer os novos pares e principalmente a população que nos assiste. Esse projeto, na realidade, como ele já fala aí, é uma alteração de projeto. O projeto já estava em vigor, que é aquele da parada facultativa ou da parada flexível, onde o passageiro pode escolher nos horários que preconiza, né, entre 8 da noite até as 6 da manhã, o local em que ele prefere parar para contar com maior segurança, maior rapidez para adentrar o seu bairro, a proximidade da residência e etc. Então, esse projeto já estava em vigor já desde 2017. No início, ele teve um trabalho bastante interessante, mas caiu no esquecimento. Então, aqui o motivo são dois aqui. A gente está incluindo nesse projeto que ele só incluía pessoas idosas e mulheres. Nós estamos incluindo aí as pessoas com deficiência, PCDs e também espectro autista, né? Mas, pelo que dizem, também espectro autista já está sendo enquadrado como PCD. Mas, de qualquer forma, está incluindo essas duas categorias aí também esse benefício, né, de solicitar a parada do ônibus aonde considerar mais seguro, mais tranquilo. E o outro motivo é repercutir isso aqui. É um projeto considerado muito importante, né, para a questão de segurança desses passageiros, de uma maneira geral, de todos. Esclarecendo que esse projeto também, à época, ele iniciou por iniciativa dos próprios motoristas, principalmente do Rio de Janeiro, que tomavam essa atitude a fim de beneficiar os passageiros, principalmente mulheres e idosos, né? Porque eles percebiam que, em alguns locais, a segurança era reduzida, doutora Trícia. Então, eles acabavam por iniciativa própria. E as pessoas viram, mas nem todos os motoristas tinham essa boa vontade, eles começaram com um projeto lá. Brasília, lá tem uma Secretaria da Mulher, interessante, a Secretaria da Mulher que incluiu isso em Brasília. E nós viemos aí, apesar que foi até um colega, né, o Idan, que nos deu essa dica aí, assessor do do Alex Martins, do vereador Alex Martins, que nos deu essa oportunidade. E na época nós pesquisamos bastante sobre esse projeto e verificamos que nesses horários, se a gente for observar, não precisa nem de fazer estatística, mas na época a própria Urban nos forneceu esses dados, os ônibus nesse período, a partir das 8 horas principalmente, ele roda com uma lotação bem diminuta. Os ônibus, pode observar que eles andam velocidade mais lenta até para cumprir o horário, porque eles não podem acelerar também, porque passa antes do horário nos pontos de ônibus. Então, nesse horário, é bem tranquilo e, claro, né, o motorista também, além de fazer essa parada flexível, ele também vai observar também se há segurança na parada, né, que ele vai parar próximo a uma esquina, né, vai parar em algum lugar que o trânsito não permite. Então, são duas coisas aí bastante interessantes que o projeto fala. Mas o importante aqui nesse momento também é que a imprensa divulgue essa possibilidade, essa casa divulgue essa possibilidade e verificar também, estaremos verificando nos próximos dias, se a Urban realmente manteve, né, porque no início tinha lá a placa esclarecendo essa possibilidade do passageiro solicitar essa parada fora dos pontos tradicionais. Então é basicamente isso, o motivo é só esclarecer, principalmente para a população que nos ouve e nos assiste, a função desse projeto e o benefício que ele traz à população. Obrigado, presidente.
Obrigado, o projeto ainda está em discussão, não havendo discussão, coloca em votação, votação simbólica. Os contrários manifestam, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra para o secretário.
Projeto de lei ordinária número 31 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que garante a templos, escolas, confessionais, instituições mantidas por entidades religiosas, a atribuição do uso de seus banheiros de acordo com a definição biológica de sexo. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania favoráveis ao projeto. Esse projeto encontra-se prejudicado, senhor presidente, por ausência do autor em plenário.
Vereador, não está em plenário mesmo, então prejudicado. Volta no projeto do vereador Felipe Godoy, porque o vereador Hamilton entrou no plenário, completou 16, dá para votar.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 18 de 2024, de autoria do vereador Frederico Godoy, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania da Paulina a Ronaldo Luiz de Miranda e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Frederico está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o vereador Frederico Godoy.
Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Presidente, Ronaldo Luiz Miranda, meu companheiro, todos aqui devem conhecer, que é proprietário da Líder Corretora de Seguro desde 1993, tem 19 funcionários, esposo da Lilian, pai do Luiz Miguel e do Pedro Henrique, uma pessoa que gera emprego, gera desenvolvimento na cidade de Anápolis, uma pessoa ímpar. Então eu gostaria de pedir aqui o apoio de todos os novos vereadores para dar esse título de cidadão da Paulina, mais que merecido pelo Ronaldo Luiz Miranda, que é natural de Patos de Minas, Minas Gerais. Vou falar, presidente.
Obrigado, projeto de cidadão ainda está em discussão, não havendo discussão, coloque em votação, votação nominal. Vereador Capo, vereador Alex Martins.
A favor, presidente.
Vereador Capo, F. Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor.
Eu, Domingos Paula Souza, também voto a favor. Vereadora doutora Tícia.
Favorável, presidente.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Jackson Chaves. Vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lizinha Zé Borges.
Favor.
Vereador Custom Marcos.
Favorável.
Vereador Reamil.
Favor.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Wellington Lopes.
Favorável.
Com 16 votos a favor.
Favor.
E com a unidade de todos presentes, projeto aprovado. Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador policial federal Schwender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a reforma completa da estrutura física da Escola Municipal Valmir Bastos. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para disponibilização de equipes permanentes de trabalho para manutenção de instalações, roçagem e limpeza de logradouros e prédios públicos, especialmente escolas municipais. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e patrulhamento da rua Jaci Ribeiro, no Vivian Park, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem em área pública, ao lado da Igreja Santo Expedito, no bairro São Jerônimo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando cascalhamento e patrulhamento na Rua Anápolis, na chácara do Recanto Colorado, Fazenda Pindobal. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua Nápoles, no Jardim Itália. Requer, junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, o serviço de recuperação asfáltica, localizado na Rua S91, no bairro Nápoles City. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado na Rua PB11, no Parque Brasília, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua Saluaíça, no residencial Vila Bela. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, em caráter de urgência, na Rua S73, no Anápolis City. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza, na Rua Silva Vitória, Leão Braga, no Setor Sul 3. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpada, na Rua Ferroviária dos Reis, na Vila Industrial, Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco, na Rua 5 à Rua 4. No Jundiaí Industrial. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na Rua Suíça, na Vila Santa Isabel. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na Rua Varig, no Jardim Alvorada. Requerimentos de autoria do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando instalação de postos de iluminação pública com braços e lâmpadas na Rua Maria Madalena de Souza Rodrigues, no Parque das Primaveras. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, instalação de placa de sinalização de ruas sem saída na Rua Maria Madalena, no Parque das Primaveras. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando que seja realizado estudo visando a implantação de faixa de pedestre na Avenida Universitária, número 1938, Vila Santa Isabel. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Rua 9, no bairro Boa Vista. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza, na Avenida Graciano Souza, no residencial Belas Artes. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza e roçagem da Rua 12, no setor industrial Munir Calixto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando estudo técnico para instalação de sinalização de trânsito na Avenida Belo Horizonte, no bairro Vitor Braga. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua Adélio Luiz, no bairro São Carlos. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando estudo técnico para identificar a questão de escoamento pluvial na rua 26, no residencial das Flores. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Avenida Perimetral Oeste, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na bifurcação da Avenida N1, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida S5, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida N1, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Perimetral Leste, no Anápolis City. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua SW10, na Vila Norte. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Marechal Rondon, na cidade universitária. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida dos IPs, na Vila Norte. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua NS3, na Vila Norte. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão da Avenida Dourado, do sítio de recreio Peixoto. Sem mais indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão.
Discutindo.
Espertinho.
Discutindo também.
Vereador Suendo e depois vereador Jean.
Quero aproveitar esse momento para discutir, né, algumas duas indicações aqui. Em especial a indicação aqui, número 117/2024. Acho que o vereador Fred não chegou a ler toda ela no finalzinho, mas ela indica o seguinte: indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para disponibilização de equipes permanentes de trabalho para manutenção de instalações, roçagem e limpeza de logradouros e prédios públicos, especialmente escolas municipais, CMEs, UBSs e cemitérios. Essa indicação ela vem, né, junto aí ao que os colegas falaram, que eu também estou cobrando há algum tempo, né, que mantenha equipes permanentes nesses locais, né, equipe permanente no cemitério. Né, realmente, o cemitério, ao longo dos dias, aí, a gente viu a quantidade de pessoas reclamando, né, das roçagens, da falta de roçagem, limpeza, enfim. Então, se mantém, então, e a gente está fazendo essa indicação, que o Poder Executivo mantém equipe permanente. Equipe dentro dos cemitérios, equipe nas escolas, que façam essa roçagem especial nesse período de chuva, que o mato cresce muito rápido. Então, a indicação vem nesse patamar, para que se mantenha ali nas UBSs, nos logradouros públicos, né, UBS, escolas, e em especial nos cemitérios, CMEs, para que realmente aquele mato seja roçado, eliminado aí qualquer possibilidade, né, do mosquito da dengue, entre outras doenças. Falamos já há algum tempo aqui, né, e estamos cobrando cemitério de Anápolis, ali de Souzana, Interlândia, os próprios cemitérios aqui da cidade, que precisa de ser roçado. Com essa indicação, com a equipe permanente nesses locais, eu acho que a gente evita aí esse
discutindo
problema. Nós estamos solicitando nessa indicação essa possibilidade do Poder Executivo manter equipes permanentes ali nesses locais. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo, vereador Cabo Fred Cacheta, que depois vereador Jean.
Só deixar claro, porque da forma com que o vereador policial federal Suender, eu que não quis ler. E a gente faz um resumo aqui, porque existe um horário regimental, vereador. Então você pode perceber que não é só do senhor, não. Tem vários que eu não coloco, quadro e lote. Apenas o nome da rua, avenida e o bairro, para que seja resumido que nós temos horário regimental. Se eu for ler na íntegra, nós não teremos prazo regimental para poder fazer a leitura. Então, da forma como o senhor traz para o público aí, é como se eu não quisesse. E não tem nada a ver com isso. Eu apenas faço trabalho para redução, para que seja feita a leitura de todos os parlamentares. Obrigado, senhor presidente. É só para esclarecer.
Obrigado, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas em relação aos requerimentos, ali no Parque da Primavera, instalação de luminárias, braços, né, e luminárias em algumas vias, e também a instalação de placas de rua sem saída. O Parque das Primaveras já praticamente é um setor bem, né, central, já digamos assim, do lado do Jamil Miguel, ali ao próximo Ceada, um bairro que cresce, mas carece ainda de muita infraestrutura. Então, iluminação e as placas, né, de sinalização, pedimos aí que a CMTT nos atenda, a iluminação nos atenda e a CMTT em relação à sinalização com placas. E também ali na Boa Vista, várias ruas, né, Rua Nova, várias ruas ali em torno da região do Campo do Anápolis também precisando de reparação asfáltica, tapa-buracos. E pedindo ali a roçar na Rua Graciliano Ramos, ali na entrada, na verdade colocaram Belas Artes, mas é Bougainville, né, mas da via principal que dá de frente ao condomínio Belas Artes, tomada ali também de mata ali, precisamos respaldar aquela região do Bougainville, próximo à PAI. Então fica aí nossas solicitações também relacionada a essas manutenções. Devolvo a palavra.
Vereador Edson Lopes, na discussão dos requerimentos.
Presidente, só com relação à indicação do vereador Suender, é justamente isso que eu falei na tribuna. Agora, vereador, o contrato da empresa que hoje presta serviço ao município, ele finaliza ano que vem, 2025. Hoje não tem como atender a sua indicação, porque ela já é limitada. E já teve o aditivo de 25%, que é previsto em lei. Então não tem como aumentar a equipe, não tem como hoje a empresa que ganhou a licitação colocar pessoas específicas nos cemitérios, nas escolas, nos postos de saúde. Não tem como, isso é impossível. Mas na nova licitação, e esse processo ele precisa ser startado agora, em 2024, para que a empresa futura que vier a ganhar, no edital já conste isso que o senhor está solicitando aí na indicação, que no, nas unidades escolares, postos de saúde, cemitério, há uma previsão de que ele seja terceirizado. Então, se realmente acontecer a terceirização do cemitério, não vai haver necessidade. Inclusive, as unidades de saúde, eu não sei como ficou o contrato com as OSs, se elas são responsáveis ou não pela limpeza das unidades de saúde, onde elas são gestoras. As escolas, é obrigação do município. Então, tudo isso, aquilo que for responsável do município, será colocado no edital para a nova licitação que a empresa vai assumir a partir de 2026. Então, essa empresa finaliza ano que vem, 2025. Tá certo? Só para fazer esse debate aqui, salutar, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador Federico Godoy.
Pelas comunicações.
Então, coloco os requerimentos, moções e indicações em votação. Votação simbólica, contrários, manifesto. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Eu abro pela ordem, tendo que escrever novas comunicações. Pela ordem. Eu gostaria que o vereador pudesse escrever.
Mas não deu tempo, presidente.
Mas não deu tempo. Você chegou que hora aqui
não,
na sessão?
Só abriu pela ordem, agora a gente. É verbal, é.
Não, pode ficar escrito. O vereador já pela ordem.
Pela ordem, obrigado, presidente.
Pela comunicação.
Não pela ordem, eu gostaria de lembrar duas situações aqui. O Edson falou muito da questão que não tem equipe, mas eu quero fazer justiça aqui, por exemplo, num período. O vereador Jackson Charles estava como secretário do meio ambiente, nós tínhamos a equipe do João Capela, que tomava conta dos cemitérios. E foi um período que foi com maior, né, zeladoria aí em relação às manutenções de cemitérios. Então, talvez faltou um pouco isso aí, a observância desse aspecto.
Pela ordem, senhor presidente.
Porque ele nunca relata com relação ao
pela contrato.
É de bem verdade que tem um contrato, mas tem os termos aditivos que foram feitos no curso desse período. De qualquer maneira, fica aí apenas esse registro. É ainda no pela ordem, presidente. Eu quero lembrar que nós aprovamos aqui em fevereiro do ano passado uma pauta que o Ministério Público abordou agora em relação ao Hospital Alfredo Abrão, que foi a transformação do Hospital Alfredo Abrão em unidade de porta aberta para atendimento de urgência e emergência. Eu vi que houve um posicionamento do Ministério Público nesse sentido. E nós aprovamos nessa casa aqui, um ano passado, por unanimidade, no dia 27 de fevereiro, se não me engano, uma indicação da minha autoria e foi encaminhada à administração municipal. Então, quem sabe, essa é uma solução
pelo menos para ampliar o atendimento de portas abertas do município. Nós temos uma estrutura boa lá no Alfredo Abrão, quem sabe consiga inserir aí na nova contratação também essa oportunidade de transformar lá em portas abertas, ao menos para urgência e emergência. No mais era isso, eu vou falar.
Obrigado, na sequência, vereador Federico Godoy.
Presidente, obrigado, presidente. Apenas a partir de informação aqui, eu vi uma matéria que saiu no jornal diário da manhã, até assinado pelo nosso amigo Orisvaldo e o Lucivan Machado, e lá eles fizeram a projeção dos vereadores. E lá incluíram o partido Agir, como já estivesse no grupo do Márcio Corrêa. Nunca tive essa conversa com o Márcio Corrêa, não. O Agir hoje faz parte da base do prefeito Roberto Naves. Quem deu essa declaração foi o presidente estadual do Agir, Fernando Meirelles, mas vamos ter, sim, uma nova conversa com o prefeito Roberto Naves logo, logo. Então, eu gostaria de ter nos ativos de informação que o Agir ainda está na base do prefeito Roberto Naves. Devolvo a palavra, presidente.
Na ordem, presidente.
Na realidade, não só o senhor, tem muitos partidos aí que falam que está junto, que na realidade, lá na frente, não vai estar. Pela ordem, policial federal, senhor Ender.
Não, o Ederson Lopes.
Não, o
ele senhor... já falou pela ordem.
Ele não falou, não.
Eu falei, eu vou falar na comunicação.
Ah, então, o vereador, o Ederson.
Senhor presidente, o vereador Jean acabou de falar aí de uma situação de 2019, onde o vereador Jackson foi secretário de meio ambiente, eu fui também em 2018, e é o que eu citei mais uma vez e reafirmando. Nós já estamos em 2024. Desse período para cá, houve um enxugamento da máquina devido ao limite prudencial. Então, muitas pessoas foram exoneradas, inclusive essa equipe que tinha lá do Capela, nos cemitérios. Então, aconteceu essa situação da questão do limite prudencial e que muitos servidores foram exonerados por um enxugamento da máquina. Isso pode ser agora revisto com a nova licitação da empresa que vai cuidar da limpeza urbana a partir do final desse contrato da empresa atual. Então, se a questão era essa, vai ao encontro daquilo que eu tinha falado, 2018, 2019, 2020, agora nós já estamos em 2024. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, presidente. Gostaria que o vereador pudesse ficar atento, pela ordem funciona da seguinte forma, pelo regimento. O partido que tem mais de dois vereadores, que tem o líder, é o líder que paga pela ordem. O partido que tem um vereador só, não tem pela ordem, não. Então, assim, eu estou vendo alguns vereadores, pela ordem.
Senhor presidente,
eu não queria
questão de ordem, questão de ordem.
Sim.
A palavra pela ordem, ela pode ser por qualquer vereador. Agora, aí se tiver mais de um, aí é só o líder pode passar para outro.
Vereador,
então eu tenho uma. Senhor presidente, estou na questão de ordem aqui com o senhor me deu a palavra. Na questão de ordem, eu estou questionando o senhor com relação ao regimento, que a palavra pela ordem, um partido que tem só um vereador, ele tem direito à palavra pela ordem.
O regimento é rápido, vereador. Já entendi o que o senhor falou. Erro foi meu na hora de pronunciar.
Ah, tá? Então tá.
É porque eu tenho dificuldade. O entendimento é o meu, bem rápido. Vereador Ramiro.
Quero aqui fazer menção, hoje à noite nós teremos aqui medalha dos Farias. Eu quero aqui fazer menção da Valéria Cunha, essa que há anos está ali no SEMAD, né, participando ali da educação especial, educadora, e nessa noite também será uma das homenageadas. O nome dela aqui eu quero poder parabenizar, né, a todas homenageadas nesse dia. Né, agradecer aí, né, a propositura que tem destacado os profissionais e outras mulheres, né, que têm feito algo relevante no nosso município. Né, por isso, em nome da Valéria Cunha, eu quero aqui parabenizar a todas homenageadas desse dia. Aproveitar também minha fala e agradecer aí a proposição do vereador Lisier, do Dia do Jovem, que será amanhã. Quero destacar aqui também o nome do Eric, que é um cantor gospel aí, que tem músicas autorais, que tem feito um excelente trabalho aí, cantando em diversos locais do nosso município. E também aqui é o Rafael Rafinha, mídia social e influencer gospel, que tem destacado vários temas no contexto gospel, trazendo ali algumas orientações e algumas discussões muito importantes. Então, parabenizar aqui o Eric e o Rafael, que também será homenageado no Dia do Jovem, iniciativa, propositura do vereador Lisier. Muito obrigado, vou falar.
Deixa eu informar aqui o vereador que pode pagar pela ordem para a gente poder ficar ciente de jogar para frente. Vereador Fred Godoy. Vereador André Rezende. Vereador João da Luz. Vereadora Celiane, DSOS. Vereador presidente, no caso. Vereador Hélio Araújo. Vereador Fred Capo Cacheta. Vereador Jackson Charles. Vereador Delcimar Fortunato. Vereador Professor Marcos. Vereador Edmilson, Supermercado Serve Bem. Vereador Reamilton Spindler. Vereador Ataíde Souza e vereador Wederson Lopes. Esses são vereadores que podem falar pela ordem. Os outros que não estão aqui, se quiser trocar com o parceiro do partido, para a mesa diretora, não tem problema nenhum.
Na ausência do líder também, o outro pode.
Presidente, não, mas ele é um documento escrito para a mesa diretora. Abra as comunicações. Encerra a ordem e abra as comunicações.
Comunicando,
vereadora doutora Trícia.
Bom dia a todos. Inicia-se no estado de Goiás a vacinação contra o HPV, é o vírus precursor do câncer de colo de útero. Lembrando que não é só para as meninas. Meninas e meninos entre 9 e 14 anos de idade podem se vacinar. A vacina é quadrivalente, isto é, atinge os vírus 6, 11, 16 e 18, aqueles que provocam verrugas e câncer. O câncer não é só de colo, gente. Câncer de colo, de vulva, de vagina, de orofaringe e de pênis. Quem tiver até 45 anos e quiser se vacinar, pode efetuar a vacinação, mas na rede privada. Agradeço e devolvo a palavra.
Vereador Suender.
Usar esse espaço da comunicação apenas para agradecer, né? Agradecer ao Júnior Bittencourt, que é presidente municipal do DC. Eu falei ontem em relação ao PL, né, agradecer as pessoas, deputados federais, que sempre me indicou o PL como caminho a ser seguido. Mas eu queria agradecer ao Júnior, e hoje presidente municipal do DC, pelas portas abertas, né, que ele ofereceu ao DC para que eu pudesse estar caminhando lá como um partido de direita, né, transformar o partido em direita. Mas eu já estava alocado no PL, bem posicionado já no PL. Então, fico aqui meus agradecimentos pelas portas abertas ao Júnior, que está na frente do DC em Anápolis. Obrigado. Devolvo a palavra.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado. Caramba, dirigi aos moradores da rua Manaus, Salvador e Niterói do Bom Sucesso. E realmente, como um lugar que eu sei o sofrimento que estão passando em relação a esse momento de chuva e os danos ali nas vias. Nós, desde setembro, está contratado a terceira licitação para a implantação de galerias e o asfalto nessas vias. Infelizmente, até agora, não foi dada a ordem de serviço. Nós temos uma palavra da administração municipal que agora, com a estiagem, encerramento das chuvas, o secretário Edson, ex-secretário, o vereador Edson estava lá também, que vai ser dada a ordem de serviço para as obras desse local. Até então, eu realmente fico lamentando, pedir mais uma vez um cascalhamento, pelo menos, porque o pessoal não está conseguindo chegar nas casas. Mas fica aí nosso apelo à administração municipal, pelo menos cascalhar até que faça essa obra, pelo menos para que suporte mais um período até que chegue essa obra lá, que nós estamos tanto aguardando no Bom Sucesso. E ainda cumprimentar o colega servidor público Gilmar Alves pelos 40 anos de serviço público municipal que ele completará dia 12 do 4 agora, depois de amanhã. Um parabéns, Gilmar. São 4 décadas, uma vida dedicada ao serviço público. Você, assim como tantos outros, merece nosso respeito pela vida dedicada ao serviço público municipal. Parabéns, Gilmar.
Obrigado. Ainda em tempo, o vereador Suente esqueceu um assunto e a gente que é de forma democrática, viu, vereador? O senhor ainda pode falar pela comunicação.
Quero agradecer, né, o retorno da palavra. Obrigado pela palavra. Quero falar sobre a falta de pagamento dos salários dos funcionários que prestam serviços nas unidades de base de saúde da limpeza. Já me relataram a dificuldade que essas pessoas têm de sobreviver. Os salários estão atrasados desde o dia 5. A priori, alguém pode pensar, olha, 5 dias dá para esperar, mas não dá. São pessoas ali que precisam do dinheiro
na data certinha, porque é a mesa que está faltando comida. Então, gostaria de pedir aí ao gestor do contrato para buscar informações, né, providenciar que essas pessoas recebam, assim, categoricamente, no dia correto. Então, que os servidores hoje, que é da Garra Forte, que faz a limpeza das unidades básicas de saúde, estão sem o devido pagamento, solicita aí que o Poder Executivo providencie, né, junto ao gestor de contrato, esses devidos pagamentos a essas pessoas. Como disse, são valores que precisam para essas pessoas sobreviverem. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, não havendo mais escrito pela ordem sobre a proteção de Deus, eu quero encerrar a sessão e convoco o outro em horário regimental na segunda-feira, dia 16.
Muito bem, agora 11 horas e 29 minutos, concluída mais uma sessão ordinária. Fica marcada uma nova sessão para a próxima segunda-feira, dia 15 de abril, às 9h30 da manhã. E você vai acompanhar com a gente aqui na cobertura da TV Câmara. Um abraço a você que ficou ligado com a gente na TV Câmara. Até a próxima sessão. Você da Rádio Manchester, amanhã às 9h nós temos o nosso boletim aqui na emissora. E a partir de agora você fica com o nosso podcast, com a nossa reportagem especial. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.